Renascença. É tudo o que precisa de ouvir.
Seguindo os passos de Santo António, como sempre nos últimos dias, com o Gonçalo Cadilho, que está a fazer este percurso exatamente de Santo António, já esteve no Norte de África, agora está em Itália, vai a caminho de França.
Vai a caminho de França através dos Alpes. E Santo António, Gonçalo, bom dia.
Bom dia.
Quase dois anos no sul de França a pregar, a dar aulas e a fundar conventos franceses. Como é que ele foi de Itália para França? Este homem viaja,
é? É verdade, e se eu não tivesse alugado um carro, não sei como é que fazia para lhe seguir os passos. Ora bem, Santo António, efetivamente, de Itália vai para a França. Não sabemos exatamente como. As crónicas referem que ele percorreu a França a pé. Há a possibilidade de ele ter navegado desde Génova até mais ou menos Marselha, só que as crónicas não referem nada disso. E, por outro lado, sabemos que ele, com aquela experiência que teve de ser arrastado por uma tempestade desde Marrocos até à Sicília, eu vou assumir que ele ficou vacinado e não queria ouvir falar de navegar. Portanto, vou seguir os passos dele por terra e vou atravessar os Alpes no meu projeto. Portanto, o que é que eu fiz? Eu segui a via que os peregrinos, na altura de Santo António, utilizavam para atravessar os Alpes, uma antiga estrada romana que já Aníbal tinha utilizado para invadir Itália e que, poucos anos antes de Santo António, o rei de França, Filipe Augusto, também utiliza e deixa isso numa crónica que nos diz exatamente qual era o percurso na altura que os peregrinos utilizavam. Portanto, é muito provável que o percurso que eu fiz ontem e hoje seja exatamente aquele que Santo António fez. É um percurso extraordinário porque sobe a 2 mil metros em Mont-Cenisio, é assim que se chama o desfiladeiro, e que nós sabemos que os Alpes têm mais ou menos uma altitude de 4 mil metros. Portanto, este desfiladeiro a 2 mil metros permite, digamos assim, poupar outros 2 mil metros e por isso a razão de os peregrinos utilizarem para atravessar de Itália para França ou vice-versa, dependendo da direção. Portanto, o que eu fiz foi o seguinte: aluguei um carro em Itália, eu podia deixar o carro em França, só que ficava muito mais caro mesmo, deixar o carro em França, mudar de país. Portanto, eu fiz todo o percurso de Itália para França, cheguei a França, voltei para trás, estou agora em Turim, fui entregar o carro e vou apanhar o comboio para seguir para a França, e em França alugarei outra vez um carro que também deixarei em França.
É uma animação.
Para não ter precisamente. Ora bem, é uma logística de quem anda há muitos anos a fazer esta vida e efetivamente era a maneira mais óbvia, mais pragmática, mais prática de seguir os passos de Santo António. Deixem-me só dizer o que é efetivamente esta maravilha de estar a 2 mil metros de altitude nos Alpes. Eu acabei por dormir num refúgio alpino, passei a noite a 2 mil metros de altitude e agora já trouxe o carro para Turim. Parece que estamos noutra galáxia, apesar de, se olharmos para o mapa, estarmos no centro da Europa. As marmotas ao fundo, o silêncio absoluto, as estrelas de uma nitidez incrível. Portanto, foi uma experiência espiritual, metafísica. Foi extraordinário dormir esta noite nos Alpes e agora continuo para a França, nos passos de Santo António.
Depois já podes dormir um bocadinho no comboio.
Exato.
É mais fácil. E então, se calhar, é já em França que amanhã nos encontramos.
É verdade. Amanhã vamos já para a última fase da nossa viagem, porque depois deste período em França, Santo António regressa à Itália, como sabemos. Eu já não vou regressar à Itália, regresso a Portugal.
Okay.
E continuaremos depois a nossa conversa também com esta última parte da viagem em direto, e quando já não estiver em direto, quando eu já estiver de regresso, eu vou contando o que é que ainda fico por contar.
Faço ideia.
Em direto.
Pronto, e há muita coisa que tu vais contar também, se calhar não aqui tudo, mas no teu livro, que sairá em novembro depois com todas estas crónicas.
Ah, sim, eu estou aqui com grandes expectativas de preencher todas estas pequeninas lacunas que os 3 minutos na rádio não nos permitem, não é? Deixar tudo, grandes expectativas, que isso fique tudo muito bem explicado no livro, que naturalmente se vai chamar Nos Passos de Santo António.
Muito bem, Gonçalo, então até amanhã.
Até amanhã.
Pode acompanhar estas viagens em direto aqui no Olá Amanhã ou em rr.sapo.pt, enquanto esperamos pelo livro.